Este episódio da Analisa trata sobre temas difíceis, como a depressão, homofobia, bullying e racismo. Se você estiver passando por problemas emocionais, avalie se deve ouvir esse conteúdo. Além disso, é importante lembrar que você pode buscar apoio emocional pelo Centro de Valorização à Vida, o CVV, no telefone 188 e também por e-mail e chat.
Bullying, discriminação, racismo, homofobia. Como as escolas, a imprensa e toda a sociedade devem enfrentar esses problemas que estão cada vez mais latentes, principalmente no ambiente escolar? Quase sempre são causas de situações trágicas, como a que terminou com a morte de uma adolescente bolsista do Colégio Bandeirantes em São Paulo, no início do mês de agosto. Este é o tema do Analisa de hoje com a professora Heloísa Andréa de Matos Lins, livre docente da Faculdade de Educação da Unicamp, líder do grupo de pesquisa Hindu, Infâncias, Diferenças e Direitos Humanos da Faculdade de Educação. O Analisa é um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, hoje com trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Jorge Calhau e com edição de Kleber Casablanca. Eu sou Hebe Rios. Professora, obrigada pela sua participação hoje aqui no Analisa.
Eu que agradeço, e tendo esse espaço de interlocução, apesar de um caso tão triste, é importante para que a gente coloque essa pauta em discussão.
Com certeza. Professor, esse caso traz à tona novamente uma denúncia de bullying a partir da origem socioeconômica e da orientação sexual do adolescente que morreu, negro, pobre e gay. A escola diz que fez o acolhimento quando foi provocada, a ONG que deu a bolsa também diz isso, mas isso é contestado pelo tio do adolescente, é um caso que ainda vai ser apurado, tem uma série de causas, né? Nunca é uma causa só, mas o que ele sinaliza no ambiente escolar de uma forma geral? Por que nas escolas privadas, muitas vezes, as desigualdades passam a ser condições para o conflito, ao invés de enriquecerem a convivência e o aprendizado?
Como você disse, são muitas camadas. É uma questão muito complexa, mas eu acho que a gente podia começar da mais superficial, que foi essa que nos assolou como sociedade, né, em função do suicídio desse menino. Em função dessa camada mais superficial, a gente vê que tudo falhou, né? Nós, como sociedade, falhamos nesse processo de inclusão. E significa, em princípio, que não só esse caso revela as contradições da nossa sociedade em termos de classe, de raça, de gênero, sexualidade, tantas outras diferenças que vêm se desdobrando em desigualdade. Então, por essa última camada, o que a gente consegue mais uma vez verificar é que a nossa sociedade é profundamente desigual, porque ela não tolera nenhum tipo de diferença, principalmente a diferença de raça, etnia, mas isso sempre fundamentado em diferença de classe. Então, nesse caso, a gente tem um péssimo exemplo de como todas essas diferenças numa única pessoa, como elas causam essa desgraça social e como ele não aguenta, como não é possível aguentar e como não é possível que ninguém aguente tanto sofrimento ético-político. Então, ele revela uma série de outros casos. Eu acho que é importante não isolarmos esse acontecimento. Ele é só mais um que nos apresenta, que nos coloca diante de um espelho sobre como a nossa sociedade vem frágil nessa dimensão da superação das desigualdades e vem querendo fazer uma colocação de verniz, uma espécie de tentativa para a superação de uma imagem muito ruim que nós temos, que, de fato, é o que nós somos nesse sentido das desigualdades. E nós não temos elementos para a compreensão de que isso foi superado. Pelo contrário, esse verniz ele cai por terra. É isso que esse caso, dentre tantos outros, nos mostram, né? Como a gente não faz a tarefa de casa, como a gente não é uma sociedade que, de fato, busca a inclusão. Então, por mais que a escola, para ser mais objetiva com relação à sua questão, por mais que essa escola diga que faz esse trabalho de inclusão, isso é alguma coisa mais como pano de fundo, né, e não, de fato, buscando elementos mais aprofundados, estruturais, para a superação dessas desigualdades. A escola como parte da sociedade. Né? Então, a sociedade não faz, a escola não faz, e a escola privada mais refém desse tipo de Eu acho que é engano de que está fazendo alguma coisa, mas é muito superficial quando, de fato, precisa se aprofundar nas causas de diferenciação, de desigualdade na nossa sociedade, que geram todo esse sofrimento.
E, principalmente, quando elas estão inseridas numa proposta superficial de atender uma demanda de um discurso corrente, né, de inclusão.
Exatamente.
Mas isso não passa, muitas vezes, de um discurso porque ela não acredita. Né? Ela está inserida numa camada social que não acredita nisso. Então, se não acredita, não vai conseguir fazer.
Exatamente.
Né? Professora, é possível dizer que as escolas, tanto as que propõem oferecer bolsas, quanto as que não as propõem, muitas vezes até se fecham, além de não fazer, né, da forma como deveria, se fecham para o debate de questões vitais como saúde mental dos estudantes, racismo, bullying, violência, ou pecam na forma de abordar, que seria no primeiro caso, né, que a senhora estava exemplificando?
Me parece que o grande problema que nós temos que enfrentar do ponto de vista social, mas puxando para a dimensão educacional, como parte da nossa condição social, é que as pessoas não estão suficientemente convencidas de que na educação essas são questões centrais. A educação nada pode ser além dessa tentativa de humanização. Uhum. Antes de uma preocupação com vestibular, antes de qualquer tipo de preocupação com avaliação e cumprimento de metas, a grande coisa, a grande função social da escola é aumentar as sensibilidades e percepções da nossa própria humanidade, como nós vivemos em rede, em sociedade, e também com cuidado de si. Então, a escola perdeu a função social quando ela passa a se comportar e a funcionar pela lógica de mercado.
Sim.
As privadas são mais reféns desse tipo de lógica, evidentemente, porque também são cobradas por muitos pais que acreditam que a lógica é essa, é passar no vestibular, por exemplo.
Uhum.
Né, e outras formas de avaliação e de ascensão social, meritocrática, enfim. E a principal questão da escola, que deve passar em todas as disciplinas, deve perpassar, melhor dizendo, todas as disciplinas, que é a formação humana.
Fica em último plano, né,
ou professor? Não entra.
Professora,
não
mas
entra.
Isso é que é um problema muito sério, porque é a própria sociedade. Se essas escolas estão agindo assim, elas têm quem pague por isso.
Exatamente.
Né? Ou seja, o problema é muito mais sério. Porque se eu tenho um pai, uma mãe, que quer uma escola desse formato,
quer dizer, o que sobra?
Né?
Exatamente.
Isso é muito sério. E é possível dizer também que nas escolas públicas, que o incentivo a programas de bolsas em escolas privadas incentiva a meritocracia, que é baseada na competição, que é mais ou menos isso que a senhora está falando agora, em que os bolsistas sempre vão estar em desvantagem, né? Ou seja, a escola por si só está promovendo uma desigualdade?
Eu acho que aí temos um elemento complicador, que é o lugar onde a gente faz a discussão, né, que é a escola privada.
Sim.
Mas antes de abordar esse elemento complicador, nós temos que recuperar a necessidade de reparação histórica à população, às populações que não tiveram acesso. Então,
sim,
nós estamos falando de cotas.
Certo.
Independentemente do lugar, né, se é público, se é privado, o direito legítimo às cotas, que é inquestionável. A partir daí, eu vou concordar com você que uma lógica que tem sido construída é essa de que a entrada dessas minorias sociológicas, políticas, linguísticas, etc., nas escolas através das bolsas, das cotas, vem sendo lida, vem sendo significada por uma lógica meritocrática. E aí é toda uma subversão muito perversa da legitimidade desse direito ao ingresso, né, a acessibilidade a esses lugares que não seriam possíveis. Por exemplo, uma escola de elite.
Sim.
Então, só através das cotas que isso seria possível, e é um direito que a gente tem que defender. Eu queria deixar isso muito bem pontuado. Agora, como é que depois essa entrada se torna um peso para quem entrou, para as famílias, a ponto de chegarmos num caso como esse, que não é isolado, está longe de ser. Recentemente, na verdade foi dia 31 de agosto, saiu uma matéria muito interessante na Folha de São Paulo sobre vários outros casos que não culminam no suicídio, mas de muito sofrimento de crianças de 6, 7 anos ingressando nessas escolas, né? E várias escolas de elite foram citadas na matéria, então eu acho que é importante a gente entender a dimensão disso. Nós não, repito, não estamos tratando de um caso isolado. E acho que nós temos que continuar defendendo, porque é inegável esse direito, né? Embora a entrada nesses espaços, a partir das cotas, das bolsas, seja uma entrada para esse tipo de acolhimento que está muito longe de ser o ideal, e ele fica muito mais na superfície, naquele verniz que eu comentava de início. Então, todo o trabalho está por ser feito. A entrada é um mero início de um processo que não acontece, um processo de acolhimento que não é feito de fato.
E se não houver a entrada mesmo, que traumática, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai mudar, nunca vai deixar de ser traumático, né?
Também temos essa forma de compreensão. Agora, eu não acredito que a gente precisasse passar por isso, né?
Aí entra outra questão da escola pública, não é, professora?
Também da escola pública, né, que deve receber e deve ser o nosso foco de interesse maior para esse tipo de superação. É na escola pública que a gente pode ter esse confronto de diferenças e fazer uma transformação ou viabilizar um processo de transformação social. Mas me parece muito mais cruel do que é possível suportar, que qualquer ser humano possa suportar nas escolas particulares, que é o caso um pouco mais em destaque para nós aqui, como se não fosse possível prever. Nós, profissionais da educação, poderíamos prever, porque é muito óbvio, me parece, que esse tipo de perversidade, esse tipo de dificuldade iria se instaurar quando a gente trata de um espaço que já está sendo pago por essas famílias para segregar. Porque uma característica importante da classe média, da elite, de modo geral, das classes abastadas economicamente, é ter uma percepção muito estereotipada das camadas mais pobres. E é justamente esse um dos principais motores para essas famílias, uma das principais motivações para essas famílias é a colocação dos seus filhos num espaço segregado. Quando, de repente, eles são colocados de frente com esse tipo de diferença, né? Então, eu me lembro sempre do Darcy Ribeiro, no Povo Brasileiro, na obra seminal O Povo Brasileiro, quando ele falava dessa corrupção moral das elites. Então, acho que a gente precisa enfrentar esse tipo de discussão para não ficar, cada vez que um caso desse acontece, tentando achar, na superfície, um tipo de resposta que nos acalme, que nos dê uma sensação de segurança social. Enquanto nós não enfrentarmos a grande chaga, o grande câncer que é essa forma de subalternizar as populações pobres, negras, com diferença de orientação sexual, enfim, as chamadas minorias, enquanto a gente não puder recuperar isso que o Darcy Ribeiro, não só ele, né, a professora Marilena Chaui, mostram sobre como a nossa classe média, mas não só, né, essas elites têm uma repulsa por outras classes sociais mais baixas e outros grupos sociais, a gente não vai entender o que acontece na escola privada. E também na escola pública, mas principalmente na escola privada. As famílias pagaram por essa diferenciação.
Professora, então, eu gostaria de retomar um pouquinho a história. Até a minha infância, especificamente, vou pedir licença aí para o internauta, para uma história pessoal. Na minha infância, a escola pública era... Eu tenho 57 anos, então, só para que as pessoas tenham uma noção, né? Era muito forte, a gente tinha que fazer o exame, uma prova para entrar na escola pública, né? Você não podia entrar automaticamente na escola pública, tinha que fazer um exame. E a escola privada era PPP, papai pagou, passou, né? Então, o nível da escola privada era muito mais baixo do que o nível da escola pública. Essa inversão que a gente sofreu ao longo dos anos, da desqualificação da escola pública, né? Em que você tem essa segregação, ou seja, eu pago para ter um ensino supostamente de qualidade, e aquele que não paga, teoricamente, né? Porque, no fundo, paga por meio dos impostos, né? Não tem qualidade. Então, em que momento, né, essas coisas se inverteram e por quê? O que está por trás disso?
Bom, longe de conseguir esgotar as causas, eu queria falar de algumas principais, alguns elementos principais que nos levam para esse estado atual. Nós temos uma história de desinvestimento na educação pública, né? Por um lado, das políticas governamentais, historicamente falando. Alguns poucos governos fizeram um movimento contrário. Mas, como regra, a gente tem uma lógica e uma prática de desinvestimento. Para dar um exemplo muito recente, no estado de São Paulo, agora acaba de passar na Alesp, pela CCJ da Alesp, um PL que vai desinvestir quase 10 bilhões de reais da educação, passando para custeio da saúde, seguiu para homologação, enfim, ainda está em tramitação, mas é alguma coisa que muito provavelmente vai acontecer no nosso estado, né? Então, continua, uma continuidade desse desmonte. Esse é um aspecto importante, né? Uma falta concreta de financiamento historicamente acontecendo.
Mas isso está, vamos dizer, carrega uma intenção, né? Quer dizer, se não investe, não é porque não tem o recurso, é porque existe uma intenção de, inclusive, subsidiar o ensino privado e esvaziar de recursos o ensino público. Quer dizer, o que está... que intenção é essa? Por que existe isso?
Então, esse tipo de falta de investimento como prática, né, como recorrência, só é aceito também pela nossa cultura, porque ao lado da prática, do tipo de desinvestimento que vem acontecendo, uma cultura vai se engendrando sobre a diminuição do Estado, da importância do Estado e de como as famílias são capazes de se autogerir. Né, e que elas podem fazer os negócios e seguir com suas empreitadas quase que individualmente, sem esse apoio do Estado. E a educação passou a fazer parte da cultura, do ponto de vista da cultura mais ampla, como um acessório, né, como alguma coisa que pode ser comprada, alguma coisa que não é essencial para essa nossa forma de socialização. Então, ela passa a ser um produto. Uhum. E as pessoas passam a se convencer de que elas têm condições de comprar esse produto e que, nessa prateleira de produtos, ela vai escolher esse produto que diferencia os seus filhos. Ela não quer igualar. Então, tem toda uma lógica sendo construída, que é neoliberal, evidentemente, que vai dando essa sedimentação. Os governos não fariam esse desinvestimento se não houvesse uma aprovação popular. Infelizmente, cada vez mais, essa lógica vai sendo apoiadora dessas políticas públicas. As pessoas não requerem o seu direito à educação pública, como você teve, eu também, eu sou filha da escola pública, e que nós sabemos que não existe, de fato, uma diferença de qualidade que justifique essa busca desenfreada pelo setor privado. É muito mais uma lógica de distinção de classe do que, de fato, uma busca por qualidade.
É, porque se houvesse investimento na escola pública, essa questão de comparação, né, não haveria. Então, se houvesse, por exemplo, um aluno de escola pública que, por acaso, quisesse, como bolsista, ir para uma escola privada, não haveria essa segregação, quer dizer, todo esse processo que a gente, que a gente está vivendo hoje,
exatamente,
né? E então me parece ser muito mais lógica essa disposição de investimento na escola pública do que a desconstrução da escola e o enfrentamento desses outros problemas que a gente não vê a luz no fim do túnel, né?
Exatamente.
Porque essa sociedade, essa sociedade da escola privada, ela é cada vez mais segregadora.
Exato.
Ela está na lógica da segregação.
Exato. Né? Mas como ela vira essa coisa do desejo de consumo, é mais esse desejo que sustenta a nossa classe média e as classes baixas, não entendendo também, porque é óbvio que pega todo mundo, né, a lógica de que as escolas particulares são a grande coisa a ser consumida, todo mundo quer. As pessoas mais pobres também querem. É um direito querer. Uhum. Se isso fica sendo disseminado nesse imaginário, que é lá que tem qualidade, que é lá que é bom, quando, de fato, isso não se sustenta mesmo. Né? Uhum. Se houvesse essa qualidade, para a gente pensar em qualidade, uhum, a gente não encontraria esse tipo de caso.
Com certeza.
A gente não encontraria essa vastidão de casos que não são reportados suficientemente. O que é qualidade?
Exato. A senhora tocou num ponto essencial. Como a gente pode considerar uma boa escola privada em que esse ambiente tóxico prevalece?
Uhum. Exatamente.
É impossível que um pai e uma mãe vejam nisso qualidade de ensino.
Exatamente.
É impossível.
É chocante.
É chocante.
Né? Deveria ser.
Né? Como você acha que aprender matemática, física e química com os melhores da área e você ter um ambiente tóxico assim, uhum, isso é algo produtivo educacionalmente, uhum, falando?
Isso.
Que profissional vai sair daí?
Uhum.
Né? Enfim, professora, só dando continuidade aqui ao nosso roteirinho, nas escolas públicas há também problemas de violência, claro. Né? O incentivo à escola pública de qualidade, com professores bem pagos, estrutura, seria o caminho suficiente para enfrentar também essa violência? Ou ali também são necessários programas de acolhimento que sofrem desmonte, assim como, né, toda a estrutura da escola pública tem sofrido?
Olha, do meu ponto de vista e de vários outros estudiosos e estudiosas da área, a grande virada vai ser, precisa ser, só será através da educação pública. Então, uma recuperação nossa, no nosso imaginário social, de que é no espaço de convivência pública, com a função de apoio do Estado, é uma dimensão que a gente tem que requerer, voltar a se importar com esse tipo de sustentação do Estado. O Estado é para isso. Então, uma outra lógica do Estado precisa ser recuperada, que é de bem-estar social mesmo, não abrir mão disso. E, a partir dessa compreensão, que nós possamos lutar por esses espaços públicos como espaços de confronto necessário e legítimo de qualquer democracia. As diferenças, elas existem em qualquer dimensão. A gente não pode imaginar que vai haver uma harmonização, uma forma harmônica de viver, porque isso não é democrático. Se todo mundo pensasse
igual,
seria alguma coisa concreta, real. Então, pensando nessas diferenças, é no espaço público, é na escola pública, a única chance que a gente tem de transformação social. Aliás, isso não sou eu que recupero aqui, uhum, imediatamente dos pensamentos e das pesquisas mais recentes na área. Se a gente pegar Anísio Teixeira, que foi perseguido pela ditadura, era exatamente isso que ele estava dizendo. É através da maquinaria da escola pública que nós podemos pensar numa recuperação democrática e, de fato, ter algum tipo de sociabilidade democrática que nunca tivemos. A gente tem projeto de democracia. A gente não vive numa democracia robusta, uma democracia que seja para todos e todas. Né? Então, é através da escola pública que eu retomaria, fundamentalmente, o projeto do Anísio Teixeira, que não é perseguido à toa. Né?
E é impressionante que a gente sabe que dá certo, né? Porque que as pessoas que têm poder para dar prosseguimento a isso não têm essa
não
atitude,
fazem.
Né? Quer dizer, exatamente essa intenção neoliberal na base disso tudo. Né?
Desmonta tudo.
Desmonta tudo. Deveria haver, agora, falando do subsídio, né, do setor público para o sistema privado, né, seria necessário reverter esse tipo de subsídio, né, para que o ensino público tivesse mais gás para enfrentar esse problema? Porque hoje a gente vê exatamente o desmonte do público e o subsídio para o privado. Né, ou haveria necessidade de ter as duas coisas?
Mais recentemente, a gente teve uma disputa importante nesse sentido, através da verba do Fundeb, e tentaram, em 2020, levar esses recursos para setores privados. Eu acho importante a gente entender que recursos públicos devem ir para os setores públicos. Isso é fundamental. A gente já tem um desmonte, a gente já tem uma uma forma de funcionamento que vem sendo desqualificada em função da falta de investimento. Então, cada vez mais, essa lógica de mercado vai tentando se apropriar dessa verba pública e cada vez mais a gente vai esvaziando esse cofre que já não é suficiente para as escolas públicas, para as instituições que apoiam as escolas públicas também. Então, é muito complicado a gente pensar, do ponto de vista de financiamento, dessa forma dividida, né? Então, a gente tem que fortalecer essa fonte única, né, de recurso público para as instituições públicas. Agora, isso não significa que a gente não tenha políticas mais amplas de formação que deem conta desse social, né, em várias frentes, e nessa formação mais ampla que as pessoas que atuam em instituições privadas se beneficiem. Então, a gente está falando de frentes diferentes de atuação. Né? E como que as verbas públicas podem ajudar, por exemplo, num projeto de educação em direitos humanos, de forma ampla, né? Para juízes, para professores, para formadores de modo geral, né? Para ampla esfera social, isso pode ser feito como um braço do Estado. Agora, isso não significa utilizar recurso público em instituição que é privada. É bem diferente.
Até porque seria quase no sentido, quando a gente fala, por exemplo, de parceria público-privada, não é uma mão só, né? É uma mão que vai e vem. Uhum. Né? E, às vezes, a gente observa que só vai num sentido, né? Só quase do público para o privado e não do privado para o público, né? Que deveria ser uma lógica. Né? Professora, como notícias como essa, né, que a gente teve, infelizmente, né, devem ser tratadas no universo escolar e também pela imprensa, né? A gente sabe que tem um efeito, né, daqueles casos que, quando um é noticiado, há um aumento de outros. Né? Mas a gente também tem as redes sociais que espalham isso rapidamente, mesmo que a imprensa silencie. Né? É uma comprovação, esse fato é uma comprovação desse efeito, ou outros fatores têm justificado, né, o aumento de casos? E aí, no caso, a gente chama a responsabilidade. Né? Como tratar disso?
Eu acho que sim. Pelo que eu venho acompanhando, nós temos outros fatores que desencadearam mais casos, lamentavelmente, com jovens. A pandemia foi um deles, né? Uma perda de saúde mental de um grupo específico, não só dos jovens, mas destacadamente dos jovens. Esses fatores existem. As redes sociais, por outro lado, como você disse, não têm regulação nenhuma. E, por falta de regulação, a gente vai vendo uma série de problemas, problemas em cascata. Esse é um deles. Uhum. Você pode, com qualquer idade, fazer uma busca, uma criança, um adolescente, uma busca sobre como cometer um suicídio, com esse nível de detalhamento, e você encontrar.
Sim.
Né? Pelas redes sociais, algumas mais subterrâneas, outras menos, isso é possível. Então, a falta de regulação é um monstro gigante que a gente vai ter que enfrentar. As causas de sofrimento mental, como foi a pandemia, mas não só, também. O tipo de escola que a gente oferece, que também não abre espaço para que esses jovens, essas crianças, tenham uma participação ativa. Esse é um outro fator de sofrimento. E outros elementos culturais que geram esse tipo de complexidade. Por outro lado, quando a gente pensa na regulação da mídia, a mídia comercial, nós temos evidência de que, sim, esses casos, quando são reportados, como você disse, eles geram engajamento, eles geram modelagem, espelhamento, e tem sempre aumento de casos. Né? Quando o Robin Williams cometeu suicídio, as pesquisas indicaram que, por ele ser famoso, de 13%, que é mais ou menos o percentual de modelagem que a gente encontra, né, de casos que vão se assemelhando. No caso de uma pessoa famosa, isso pode chegar a 30%. Isso sem contar os detalhes de como foi feito, né, que a imprensa pode evitar, já tem um efeito de espelhamento. Agora, isso não significa também que a gente não encontre outros estudos que mostrem que a imprensa não deve calar. Né? A própria OMS lançou no começo dos anos 2000 um manual sobre como a mídia pode tratar isso. Uhum. E eu não estou falando, lamentavelmente, da internet, né, que é essa terra sem lei, sim, mas de lugares seguros, como a mídia pretende ser, a mídia comercial, uhum, e tem a função social de ser e de acompanhar, que é quando a notícia vai ser dada, ela precisa ser dada, ela não deve ser escondida, mas toda forma de amparo sobre onde buscar ajuda, que tipo de elementos são freios para que isso não aconteça, para muito mais um apoio efetivo para essas pessoas que estão em risco, uhum, do que um modo de conhecer como dar fim logo, uhum, à sua existência, né? Então, temos uma série de estudos mostrando que, quando a notícia vem sem esse detalhamento, sem essa forma de mera exploração sobre o fato, quando isso é feito de uma maneira muito bem cuidada e muito bem direcionada para a criação de esperanças no lugar de mero desespero, uhum, e de pânico social, isso ajuda muito, né? Então, eu parto desse princípio também. Uhum. Os estudos mais recentes, tem um de 2020 que vão juntar especialistas da área da saúde com pessoas do jornalismo, e é mais ou menos nessa direção que a gente tem pensado, né? Uhum. Uma grande parte das pessoas preocupadas com isso tem se manifestado. Quer dizer, não é esconder, não é deixar de falar, mas como colocar isso publicamente, uhum, faz toda a diferença. Principalmente mostrando para os jovens, não só para eles, mas nesse caso em específico, sobre formas de esperança e de acolhimento e de como isso tem que ser discutido. Então, tem que ser discutido. Uhum. É que a forma estava muito equivocada.
E, principalmente, saber que eles não estão sozinhos. Né? Eles, uhum, podem se sentir sozinhos naquele momento, uhum, da dor, uhum, do enfrentamento, uhum, né, da discriminação e de tudo mais. Mas existe toda uma comunidade, e nesse caso a universidade é fundamental, né, que está pensando sobre isso, né, que está lutando também, uhum, das formas possíveis dentro do ambiente acadêmico, mas por meio da prática escolar, né, por meio da prática na sala de aula, por meio da discussão que se faz num programa como esse, e que é necessário para que outras pessoas pensem sobre isso, discutam sobre isso. Então, acho que essa sensação também de que eles não estão sozinhos, né? Existe toda uma comunidade pensando, sim, sim, junto, né? E professora, então, para a gente encerrar, que tipo de acolhimento, né, postura, estrutura são necessários ao ambiente escolar, seja ele público, privado ou privado com bolsas, né? Quando a gente diz, então, vamos fazer direito? Como é que a gente pode fazer?
Perfeito. É a questão de milhões, né? Eu não consigo imaginar, como eu te disse, uma forma da gente enfrentar isso que não seja pelas políticas mais amplas, com esse investimento no setor público. Eu quero deixar isso destacado, né? Além desse investimento que precisa ser recuperado e de toda uma forma de concebermos a educação pública para que haja superação de fato estrutural sobre essas questões, aí eu me dirijo para o setor privado. Se essas escolas querem mesmo fazer uma transformação, o primeiro gesto é uma mudança nos seus projetos político-pedagógicos. E eu não vou abrir mão do político nesse campo do pedagógico. Isso significa que há uma intencionalidade. Esse político, para mim, significa uma intenção sobre um outro tipo de sociedade que a gente quer formar e um outro tipo de proposta que as escolas privadas encampam junto com a dimensão pública, se a dimensão pública também se voltar para isso. Quer dizer, recuperar a ideia de que, através da educação, a gente pode voltar a pensar em sensibilizar as pessoas e a humanizar, e a criar uma rede de sociabilidade que não deixe as pessoas desamparadas a ponto de cometerem o que esses jovens estão pensando em cometer, porque eles não têm perspectiva de futuro. É isso que a gente deixou de apresentar para os jovens, perspectiva de futuro. Então, é muito sério, né? Principalmente para os jovens que pertencem a essas minorias. Então, se as escolas privadas querem fazer parte, de fato, desse processo de transformação, o que eu particularmente acho difícil de acontecer, para além da lógica de mercado, então, é importante esse exercício de consciência. O que é que nós, escola particular, queremos de fato. Porque se for mesmo um enfrentamento antirracista, antissexista, anticapacitista, enfim, anticlassista, contra todo tipo de violência e de opressão, é preciso, é fundamental, é essencial que no projeto político-pedagógico as famílias participem, como manda a LDB, né, que seja, de fato, um processo democrático, horizontalizado, as famílias participem, os jovens, as crianças participem, com colegiados, elementos de representação, e que aquele projeto político-pedagógico diga sobre essa busca essencial, que é por uma sociedade igualitária fora, mas principalmente nas relações, a partir das relações que acontecem naquela escola, e aí tudo muda, tudo muda. O tipo de professor, de professora que a gente vai contratar, que essa escola vai contratar, quer dizer, ele pertence a mais uma maioria? Essas crianças, esses jovens vão ter acesso a uma representação de um outro tipo de docência? A docência negra, a docência queer, a docência que não seja normativa?
Indígena.
Indígena. Que tipo de docência é possível? Currículo é alguma coisa para se mudar estruturalmente? Toda a base eurocêntrica precisa ser tensionada, e toda essa discussão, que longe de ser um incômodo, mas de espelhamento sobre o que nós temos sido como sociedade, que não nos afaste do problema para ser enfrentado. Quer dizer, é incômodo a gente se assumir como classe média alta, para alguns casos, que nós somos parte do problema, e que nós somos uma parte muito importante do problema. Então, que isso não nos imobilize, que seja exatamente o contrário, um reconhecimento de alguma coisa muito trivial sobre como o Brasil foi se constituindo como sociedade, em que justamente as classes média, alta, essas elites, vão se constituindo como opressoras das outras classes. Isso é evidente a partir desses casos. São crianças que reproduzem, são jovens que reproduzem essa violência. Na matéria que eu comentava antes, uma criança de 7 anos bolsista, uma menina de 7 anos bolsista, passa a ser perseguida na escola porque o tênis dela não era tênis de marca. Então, esse tipo de sociabilidade que nós temos provocado, nós como sociedade, como parte dessas classes. Infelizmente, isso tem que ser entendido como incontornável. Ou a gente se depara com isso, reconhece que é esse o tipo de sociabilidade perversa que a gente tem criado e ensinado às crianças, que as crianças só aprenderam isso porque elas tiveram esse tipo de aprendizagem no âmbito familiar e mais amplo social, e a gente vai poder fazer a escola se deparar com o que ela tem que enfrentar de fato, e não ficar no verniz, ficar nessa discursividade de que é inclusiva, e depois ameaçar que não vai dar mais bolsa, como se fosse possível isso, né, que a gente encontra, nesse caso específico, né, uma postura muito perigosa, como se fosse um favor sendo feito até ali. E olha, vocês não querem,
a gente tira. O que mostra a não convicção daquilo que está sendo proposto, né, professora? Bom, é uma desconstrução bem, bem complexa, né, profunda. Professora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Foi muito importante, né, a sua contribuição.
Eu que agradeço.
A professora Heloísa Andréa de Matos Lins, que é livre docente da Faculdade de Educação da Unicamp e líder do grupo de pesquisa Hindu, Infâncias, Diferenças e Direitos Humanos da Faculdade de Educação. Este foi o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Jorge Calhau e edição de Kleber Casablanca. Até o próximo programa.